Coordenadora está aqui conosco, Mara Cavaleiro, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia aos ouvintes da Rádio Planalto. É sempre um prazer poder estar aqui, né, divulgando nossos eventos para a comunidade passofundense. Agradecer mais uma vez a você, Carvalho, pela oportunidade, né, por nos receber sempre com muita alegria e carinho a nossa solicitação para poder estar aqui divulgando um pouquinho mais do nosso trabalho.
E essa feira acontece estrategicamente nesta data para lembrar um momento especial, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
Isso, a gente já, desde o início do ano, já estávamos com essa feira agendada para a gente comemorar. É o Julho das Pretas, né? Que está acontecendo em todo o Brasil. Acredito que em todo mundo, mas aqui no Brasil especificamente a gente está aí com o Julho das Pretas em várias cidades e a gente não poderia ficar de fora, então a gente vai fazer uma mega feira para celebrar esse dia tão importante para nós, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Também teremos algumas migrantes junto com a gente, que está nos deixando bastante feliz, para a gente poder celebrar esse dia junto da comunidade passofundense.
Aí vai dar para observar o que é produzido em Passo Fundo, temos tantos trabalhos que são realizados que talvez a população nem saiba.
É, na verdade, quando a gente criou esse grupo das mulheres negras empreendedoras, também através da coordenadoria, a gente já criou esse grupo para isso, para dar oportunidade e principalmente visibilidade para essas mulheres, né? A gente entende que é uma dificuldade bem grande do mercado de trabalho aceitar pessoas negras, né? Pessoas indígenas, enfim. Então, através desse movimento que a gente fez, o primeiro encontro, que foi de 25 de julho, ano passado, que a gente se encontrou para celebrar o nosso dia, que é o dia 25 de julho, aí, na nossa roda de conversa, a gente viu que muitas pessoas produziam algumas coisas, né? E aí surgiu a ideia da criação desse grupo, para dar essa oportunidade e principalmente essa visibilidade. Então ali vocês vão encontrar um pouco de tudo. A gente vai ter desde a gastronomia, artesanatos, confecções de roupas afros, confecções de roupas da religião afro-brasileira. A gente vai ter artesanato, serigrafia de canecas, de camisetas, brechós. Então, nesse espaço vocês vão encontrar um pouco de tudo. E eu gostaria muito que a população viesse mesmo, que comparecesse para conhecer a potência dessas mulheres.
Conhecer o trabalho, contribuir com essas famílias aí. É um período tão especial, então é sábado. Para quem não sabe onde fica o espaço cultural, onde chega... Como é que chega lá? Onde fica?
O Espaço Cultural Timbrecia fica ali na rua Presidente Vargas, na avenida, né? Presidente Vargas, número 100. É quase esquina com a 7 de setembro, né? Para quem conhece o prédio ali da Ematera, onde hoje funciona também uma autoescola, bem fácil de achar. Avenida Presidente Vargas, número 100. Quase esquina com a 7 de setembro.
Chegando lá, você vai encontrar, então, esse evento que é especial. E além da feira, vai ter apresentações também?
E isso, vamos ter bastantes atrações artísticas locais. A gente já tem confirmado a presença do grupo Alforria, que é aqui de Passo Fundo, do Seu Lopes, que também é aqui de Passo Fundo, Ricardo Pacheco. Teremos a apresentação da mini bateria da Escola de Samba União da Vila. Oh. E teremos também uma oficina de dança afro com a professora Nayade Cavalheiro, que vai ser a partir das 16 horas, né? A nossa feira, ela inicia às 13 horas. A abertura oficial com a presença do nosso vice-prefeito será às 17 horas e a partir das 17 então começa as nossas atrações. Teremos roda de conversa e palestras, né? Teremos ali uma médica que é migrante, ela é guinesa, acho que é essa a expressão que se usa, né? E ela vai falar sobre a saúde da população negra. A gente vai ter também uma menina que é de Gana, que é dentista, que também vai falar um pouco sobre a saúde bucal. E a professora Chica Bueno, né, que é uma das nossas lideranças negras de Passo Fundo, a representante da ACEMUM, que é o Movimento das Mulheres Negras aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que também vai estar conversando um pouquinho com a gente. E depois vamos ter as atrações artísticas e muita gastronomia. muita coisa boa. Vamos ter lá o acarajé da Ju, que é uma comida baiana. Vamos ter lá a feijoada mara, que é uma feijoada maravilhosa que eu mesma preparo. E outros segmentos, né, da gastronomia, que as mulheres vão estar lá com festival de tortas, pizzas, doces em geral. Vamos ter também uma tenda com jogo de búzios e cartas, porque a gente quer mostrar tudo que essas mulheres fazem e produzem aqui na nossa cidade.
Olha só, vou passar por lá sábado, viu? Estarei aqui no programa até início da tarde, depois vou passar por lá para fazer um registro para as nossas redes aí, para a nossa programação, vale a pena. Vai até as 22 horas?
Até as 22 horas, das 13 às 22, porque a gente quer ter um dia que as pessoas possam. A gente entende que muitas pessoas trabalham ainda no sábado à tarde, então para dar a oportunidade das pessoas virem conhecer, né? E deixar assim um recadinho para todo mundo que está nos ouvindo. Não é você ir lá e comprar um produto, né? É muito mais que isso, né? É um símbolo de resistência que vai acontecer sábado, e você indo lá prestigiando, valorizando o trabalho dessas mulheres é de uma importância incrível.
Maravilha. Então, esse mês de julho, ele é significativo, principalmente em todo o Brasil.
É, significativo. Aqui no Brasil nós celebramos Teresa de Benguela, né? Essa mulher forte que foi uma líder quilombola, que liderou exércitos, que nos trouxe até aqui, né? Porque uma líder dessa grandeza, com a resistência dessa mulher forte, que foi Teresa de Benguela, ela marca muito a história e a resistência das mulheres negras aqui no Brasil. E a gente está também celebrando a nossa ancestralidade, celebrando essa mulher incrível que foi Teresa, nos inspirando nela, na força dessa guerreira, dessa lutadora, né? Para que a gente consiga levar a nossa força, que a gente consiga levar a nossa resistência, que a gente consiga fazer com que essa igualdade racial que a gente tanto busque se perpetue, né?
Sábado, você que estava se programando para ir ao bairro não vai sair mais, então o teu programa vai ser chegar lá na feira. Então é neste sábado, a Feira das Mulheres Negras Empreendedoras, vai lá prestigiar, esse é o seu programa então para sábado à tarde em Passo Fundo. Mara está pintando também, depois a gente reforça o convite para a feira aqui. Vem um encontro muito importante, passos importantes para o Conselho em Passo Fundo.
Isso, a gente tem uma lei aprovada para a formação do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra desde 2008. E a gente ainda não tem um conselho, né? E a gente abriu o edital agora o mês passado, as entidades já fizeram as suas inscrições, a gente teve 11 entidades inscritas, as 11 estão habilitadas, a gente ainda nem divulgou o resultado, mas eu já posso adiantar aqui de antemão que as 11 foram habilitadas, e no dia 20 de agosto, então, a gente vai ter a eleição do primeiro Conselho de Desenvolvimento da População Negra de Passo Fundo. Eu estou muito feliz, porque era um objetivo, né, da criação desse conselho. A gente já tem aí uma associação com o sistema Sinapir, que é o Conselho Nacional da Igualdade Racial. E a gente tendo um conselho para a gente poder desenvolver políticas públicas, trazer orçamentos para Passo Fundo, o conselho é a nossa porta de entrada para tudo isso. E eu estou muito feliz e realizada com esse resultado aí que a gente está conseguindo tirar, depois de 2008, há mais de 15 anos, o Conselho do papel, e o Conselho vai ser ativo agora.
Estaremos também repercutindo esse tema em nossa programação. Mara, a importância que tem aqui a Coordenadoria da Promoção da Igualdade Racial para a nossa comunidade compreender, a importância que tem a coordenadoria e os trabalhos já colocados em prática desde a sua chegada.
A coordenadoria, ela é um equipamento da prefeitura muito importante para essa igualdade. Eu tenho levado essa fala da igualdade, da importância de um letramento racial, da importância das pessoas entenderem a verdadeira história da abolição da escravatura, das pessoas entenderem a gravidade do racismo estrutural que a gente enfrenta desde 1888 até hoje, né? Então, a importância da coordenadoria é essa. A criação de políticas públicas para, não digo nem favorecer, mas para possibilitar uma vida mais digna, né? Para possibilitar uma equidade na cidade, né? E para a gente poder viver com dignidade. É, eu acho que esse é o mote da coordenadoria. Fazer com que a população negra, a população indígena, que é tão massacrada, que é tão discriminada, que a gente possa ter uma vida digna aqui dentro da comunidade de Passo Fundo.
Importante, então. Não esquecer, então, 25 de julho é o dia, a Feira das Mulheres Negras Empreendedoras. Reforçar o convite, coordenadora Mara Cavalheiro, aqui para os nossos ouvintes.
É, essa feira ela surgiu depois da nossa primeira Feira Afro-Brasileira, que foi em novembro. A gente começou a receber uma série de convites e eu digo, por que não criarmos um grupo de mulheres negras empreendedoras? E está dando certo, já é a nossa terceira feira. Né? A gente não tem feito assim, mas a gente tem participado, porque a gente tem recebido muitos convites de levar essas mulheres nas feiras e nos eventos. Mas é a nossa segunda mega feira, que a gente fez a primeira em abril, e essa é a nossa segunda feira especificamente das mulheres negras empreendedoras. E uma coisa que tem me chamado a atenção e me deixado muito feliz é o número de mulheres que estão vindo solicitar para participar dessa feira. Tem muitas mulheres brancas? Tem. Mas é tão importante essa presença das mulheres brancas junto nesse grupo, porque elas me dizem, eu não sou negra, mas eu luto pela causa. E é muito importante para nós receber essas pessoas. Então, assim, ó, eu até brinquei ontem numa palestra que eu dava lá na Faculdade Ideal, que eu nunca vi tanta mulher querendo ser mulher negra. E isso para nós é incrível. Elas são todas muito bem-vindas e cada vez esse grupo está crescendo mais, está tendo visibilidade, o nome está repercutindo na cidade e é isso que a gente quer, dar visibilidade para esse grupo de mulheres negras.
Aproveitar a tua presença, Mara, que também é uma apaixonada pelo esporte, né? Filha do nosso mestre eterno, cavaleiro, goleiro e também o nosso mestre dos mestres, nota 10. É, quando se fala aí no esporte, a FIFA tem realizado campanhas aí, agora a Federação Gaúcha de Futebol, várias ações, que o esporte sirva para as ações de enfrentamento ao racismo. A importância que tem o esporte também para que a gente possa, enquanto humanidade, vencer. O esporte também é importante nessa contribuição aí, Mara.
É muito importante, mas uma coisa que as pessoas precisam entender muito é que os jogadores de futebol que estão lá e que muitas vezes sofrem racismo, eles não podem ser tratados somente quando tem campeonato e que fazem gol importante para o seu time, só quando tem uma Copa do Mundo que vai lá e é o nome da Copa. Eu acho que os jogadores negros, eles precisam ser respeitados, assim como toda a população negra, em todos os sentidos. É claro que é muito bom para nós termos nomes como Mbappé, Vini Júnior, né? E toda, eu acredito que todos os jogadores da seleção brasileira, que na sua maioria são homens negros, né? É muito importante para a gente ter isso. E a gente vê.
A Espanha também, agora com o seu craque.
A Espanha, né? Sim, queridinha, eu estava esquecendo desse menino incrível, Yamal, né? Então, assim, é tão bom para a gente poder ter essa representatividade, mas eu não gostaria que fosse só futebol, que eles não fossem reconhecidos só porque fazem gols para suas seleções e para os seus times, mas que eles fossem reconhecidos como os homens negros, como cidadãos brasileiros, espanhóis, franceses, e que fossem reconhecidos e respeitados, porque a gente não tem esse respeito, né? A gente lamenta muito que a gente tenha aqui vizinhos, que é uma seleção da Argentina, que são craques, que são tem uma visibilidade para o mundo e que não levantam essa bandeira. E que não tem um homem negro no seu time que represente a comunidade negra do seu país, que é impossível que a Argentina não tenha uma comunidade negra e que a gente sabe que tem e que são excluídos de tudo. Isso é inadmissível em pleno 2026. Então, que o esporte consiga, assim como a gente, avançar cada vez mais, porque a gente vem tentando lutar contra um sistema de um racismo estrutural muito grande. Então, que a gente consiga, através desses grandes líderes, levar essa força, que a gente precisa ter essa força.
É a reflexão. Mara Cavalheiro, muito obrigado. Sábado a gente passa por lá para fazer o registro para a nossa programação e para as nossas redes sociais da feira. Muito obrigado pela visita. Sucesso.
Muito obrigada mais uma vez à Rádio Planalto pela oportunidade que nos dá. Aguardamos toda a população, porque, gente, as coisas só se fazem sucesso, só tem uma grande repercussão com a presença da população. Então é muito importante que vocês participem. Quem ainda não conhece, quem ainda nunca viu, quem não tem a noção do que é ter uma feira afro brasileiro do que é o sucesso dessas mulheres negras. Apareçam por lá, vamos desmistificar um pouco essa cultura de que negro não avança, que negro não tem, me fugiu a palavra agora, mas apareçam lá, vão lá, vocês vão ver que negro não tem competência, me vê agora, tá? A gente é igual a vocês em tudo. A única coisa que nos diferencia é a cor da pele. E a gente está aí para provar isso todos os dias. A gente está aí para provar isso para vocês todas as horas. Então compareçam na feira, vão lá ver o que essas mulheres incríveis têm para oferecer para a comunidade de Passo Fundo.